Consultório CBN. Oferecimento Unimed e Novembro Azul. Nada é mais forte do que quebrar um tabu.
Olha, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cosméticos no mundo, segundo uma pesquisa da empresa Tecnavio, realizada em 2021, essa pesquisa. Só que, entretanto, o uso errado de cosméticos pode ocasionar alergias, além de alergias também, irritações na pele, queimaduras, acne e outras consequências bem perigosas. E sobre isso, a gente vai conversar agora com o doutor em farmacologia, Jonathan Alexandre, sobre o uso indiscriminado de cosméticos. Bom dia, Jonathan, bem-vindo ao CBN Campina.
Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, desse assunto tão importante, né, tão relevante.
Eu queria que você já começasse falando para a gente quais são os ingredientes mais comuns em cosméticos que podem causar alergias e irritações na pele.
Vejam só, os principais componentes que a gente encontra que podem estar envolvidos no processo alérgico é bem amplo, tá? Mas um dos principais são alguns aditivos, né, voltados à parte de minérios. Alguns componentes como ferro, como magnésio, entre outros, que podem estar compondo aquele tipo de cosméticos, tá? E assim, quando a gente fala do processo de alergia, além desses componentes, é muito importante frisar que algumas pessoas elas podem desenvolver alergias a componentes que são taxados como hipoalérgicos ou pouco alérgicos. Então é sempre bom a gente estar bem atento a algumas questões, né, de quais são os componentes e de como utilizar, a maneira correta, a quantidade correta de utilizar.
Como que, por exemplo, o consumidor que está nos ouvindo agora, ele pode identificar se um produto cosmético ele é seguro para uso ou não na hora da compra?
Então, o ideal é que seja feito um teste prévio, então uma prova semelhante a um alimento que a gente come. Então, o ideal é que esse cosmético ele seja aplicado em uma camada leve, mas de forma considerável, sobre a pele, sobre a região que ele deseja utilizar, e que seja observado alguns sinais e alguns sintomas. Exemplo, vermelhidão, né, o excesso de calor naquela região, se está havendo algum processo, né, que está conduzindo uma coceira ou prurido, como a gente costuma dizer, né? E se após a remoção, se houve alguma modificação fisiológica, como surgimento de algumas bolhas, áreas ressecadas e com mudança de cor na região da pele.
Além desses efeitos que você falou aí, né? Dessas vermelhidão, essas bolhas, existe algum outro efeito que seja ainda mais intenso, maior e ainda mais prejudicial para a saúde daquela pessoa e que, às vezes, você diz, ah, tá só vermelho, já passou, mas aquele produto ainda vai estar fazendo efeito ali no corpo.
Sim, veja só, o que é aplicado sobre a pele, geralmente, não tem uma... A pele, ela tem uma certa dificuldade de absorção. Então, a maioria desses cosméticos, eles vão se situar apenas na epiderme, na camada mais superficial, e vão ter um poder de penetração a camadas mais internas, como a derme e a hipoderme, mais reduzido. Né? Então, a nível sistêmico, esse tipo de alergia é mais raro, mas ela pode acontecer. Em especial, quando a gente tem um processo de inflamação ou um tecido que a gente chama de tecido de descontinuidade. Uma fissura, um corte, uma queimadura, um ferimento. E aquele local, ele recebe esse tipo de cosmético, seja uma base, seja um batom.
Às vezes o pessoal faz até para esconder, né?
Exatamente. Então, aí é onde mora, né, o real perigo, porque esse processo, né, prévio, inflamatório, ele tem uma continuidade. Então, a gente consegue ter acesso ao cosmético que vai ser depositado, aplicado sobre a região epidérmica, ele vai conseguir entrar nas camadas mais internas e aí sim pode vir a ter um processo, né, sistêmico. Esse processo sistêmico ele pode vir acompanhado de febre, na grande maioria das vezes, irritação, né, a gente vai ter inchaço, tá? E outros tipos de problemas, né, que pode levar até mesmo, né, edema de glote, entre outros, dependendo do tipo de substância que vai estar contido ali. Alerta também para o tempo de aplicação. Muita gente, né, em especial As mulheres, elas gostam de aplicar alguns cosméticos como maquiagem em si e muitas vezes passam muito tempo, às vezes não retiram, ou a maneira como é retirado não é a maneira mais adequada, fazendo com que essa maquiagem ela passe na pele, sei lá, 10, 12 horas ou até um pouco mais.
Um cuidado também é em relação a protetores, né? A gente está chegando aí o verão, já nesse clima quente que estamos vivendo, muita gente está indo para a praia, para a piscina, e está fazendo uso, sim, desses protetores, que às vezes nem exerce essa função de protetor, porque se não for o adequado, acaba prejudicando, né?
É verdade. Quando a gente fala de fator de proteção, a gente deve sempre observar o tipo de pele. Então, as peles, elas são diferentes do ponto de vista do fototipo, que está de acordo diretamente com o fator genético. Então, temos várias peles, né, nas tonalidades mais claras, temos peles que são, né, em tonalidades mais escuras, mais ricas em melanina, e temos também pele, né, do ponto de vista de hidratação, pele seca, pele mista, né, e a pele oleosa. Então, para cada fototipo, para cada tipo de pele, a gente tem um fator, né, mais adequado. A aplicação do protetor, ele também deve ser bem considerável. Em que sentido? De maneira que aplique, né, sobre a camada por completo. Então, a gente pede que, além do rosto, né, os ombros, as costas, né, a região do próprio dorso, do abdômen, toda a parte que vai ficar exposta ao sol, ela seja contemplada nessa aplicação. E que o fator seja adequado. Fototipos de pele mais claras, né, 1, 2 e 3, para ser mais exato, elas exigem um fator de proteção um pouco maior. Mas a gente alerta que fototipos de pele mais escura, né, mais ricas em melanina, também precisam de cuidados. Então, não é porque a pessoa é de pele mais escura, é negra, moreno, né, que não, né, não vai precisar se cuidar. Essa pele também exige cuidados, né, é real que os cuidados são um pouco menores quando comparado a outros fototipos, mas também precisa ser bem assistida e observar também a questão do tempo de exposição e o horário de exposição ao sol.
E tem sempre que estar repondo no caso
do fototipo. Isso, a reposição ela é indiscutível. Ainda mais se o paciente, nesse período, ele está tomando banho, ele está entrando no mar, né? Ele está usando chuveiro, que faz com que uma parte desse protetor ele seja removido. Então, a reaplicação ela deve ocorrer, né, sempre que necessário, né, uma média de 40, 50, no máximo a cada 2 horas, dependendo do processo de exposição.
Qual a orientação que você dá para o consumidor na hora dele escolher aquele produto que vai aplicar na pele? Assim, tem uma orientação de olhar o seu tipo de pele, juntamente com o para o quê? Que pele aquele produto ele é adequado, com orientação básica, assim, para quem está
ouvindo? A orientação básica é fatores, né, um pouco mais altos para a pele que ela é considerada clara, né, peles fototipos 1, 2 e 3, a gente recomenda fator 50, né, e também observar o índice de oleosidade, tá? Então, aquelas pessoas que têm uma pele mais oleosa, elas devem procurar, né, protetores que tenham uma menor oleosidade, porque a gente sabe também que isso pode gerar, né, facilitar alguns processos como entupimento de alguns poros, irritar a pele no sentido, né, de exacerbar acne, entre outros. Então, ter bastante cuidado. Fototipos de pele mais clara, né, usar sempre fatores um pouco mais elevados, né, 40, 50, e os fototipos de pele mais escuras, com maior índice de melanina, um fototipo mais baixo, tá? A reaplicação é indispensável mesmo nos fatores mais elevados, como 40, 50, 60, ok?
E em relação às crianças, né, quais os cuidados que os pais têm? Porque hoje a gente tem visto, né, cada vez mais as crianças usando produtos e às vezes é de uma forma indiscriminada, usando um produto que não é adequado para aquela pele de uma criança, que é diferente da pele de um adulto.
Né? Verdade. A gente não pode falar aqui, né, de algumas marcas, mas sempre dá uma olhada. Algumas marcas mais clássicas que já estão no mercado há mais de 30, 40 anos, né? Produtos dermatológicos que são para crianças, eles têm que passar por vários tipos de teste. É bem verdade que a pele do bebê, da criança como um todo, do próprio adolescente, ela tem um maior índice de hidratação, mas isso não quer dizer que não vai precisar de cuidados, né? Então, sempre observar se aquela marca, quanto tempo está, desconfiar de marcas que estão surgindo, né? Dar uma olhada nos testes que foram realizados, né? E também observar muito esse processo de reaplicação. A criança, ela tem uma tendência de ficar bem mais exposta, ela não para, isso, não fica muito tempo na barraca, na sombra, né? E assim, mesmo aquela criança que não vai direto para o mar, que fica na barraca, ela também tem que ser protegida. A gente sabe que a própria areia, ela tem essa capacidade reflexiva e ela pode também assar e provocar queimaduras.
E uma queimadura em criança é muito, né, mais complicado do que no adulto, já se tratando da criança, de não ficar quieto, ter que estar aplicando sempre o medicamento. Jonathan, queria que você, né, para a gente encerrar, dá uma orientação final para as pessoas em relação ao uso indiscriminado dos cosméticos.
Então, a gente sempre pede que esse tipo de aplicação, né, essa escolha, ela seja muito bem pautada no dia a dia da pessoa. E assim, não só a gente está falando muito do verão, muita exposição direta ao sol, mas o protetor solar, ele é indispensável no nosso dia a dia. Então, a hidratação, os cuidados, a limpeza correta do rosto, da pele como um todo, ela deve ser algo que deve estar dentro da nossa rotina. Então, hidratar a pele, higienizar a pele de forma adequada, como também utilizar o fator de proteção, o protetor solar de forma adequada, é algo que é indispensável hoje. A exposição também às luzes, né? Elas também têm um certo índice de radiação e podem provocar ao longo do tempo algumas manchas na pele, que vai degradando, né, que vai fazendo com que a nossa pele, ela perca essa característica, né, de beleza e também de proteção, né? Como ela é um órgão, né, vale citar que é um órgão, o maior órgão do nosso corpo, ela também precisa, exige de cuidados diários. Então, a escolha do protetor, a aplicação, a reaplicação é algo que é importantíssimo e indispensável, assim como a higiene de forma correta.
A gente conversou com o doutor em farmacologia, Jonathan Alexandre, trazendo essas orientações importantes para a gente em relação a esse uso indiscriminado de cosméticos, o cuidado com a pele também aí nesse calor, nessa quentura que a gente está vivendo nos últimos dias. Jonathan, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui trazendo essas orientações para a gente.
Agradeço demais, né? Quero deixar já um abraço do reitor, né? Como assim, o do coordenador acadêmico, né, e todo o nome dos funcionários da Uninasal, os meus colegas professores e os meus alunos também. Um forte abraço. E agradeço demais essa oportunidade por estar aqui conversando com vocês, com a população, podendo estar dando esse feedback tão importante.
Muito obrigada. Agora são 10 horas e 29 minutos.